Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A violência psicológica contra a mulher passou a ser considerada crime previsto pelo Código Penal por meio da Lei 14.188 de 2021. O crime pode ocorrer por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro método, com a pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Além da psicológica, as mulheres podem estar sujeitas a diversos tipos de violências. Eu sou Carles Carmiliati e para falar sobre esses tipos, converso agora com a professora titular da Faculdade de Medicina da UFMG, Elza Machado de Melo, que é coordenadora do mestrado em Promoção de Saúde e Prevenção da Violência na faculdade e também coordenadora do projeto Para Ela, Por Elas, Por Eles, Por Nós, que atende mulheres em situação de violência e vulnerabilidades. Olá, professora, muito obrigada pela participação. E quais são os tipos de violência mais comuns aí contra as mulheres?
Você tem a violência, a mais grave, a que aparece, que todo mundo preocupa, que todo mundo se preocupa e vê, que é a violência física, e aí inclui a violência física sobre o corpo, mas a violência sexual também. Mas a gente tem que pensar que a violência física não começa por ela, ela começa por outras violências. Então, você tem a violência psicológica, para mim, é o ponto de partida, é onde começam as violências todas, é ali quando você desmoraliza, desqualifica, isola, quando você, de certa forma, humilha a pessoa, suja o nome dela, né? Suja o nome da mulher, desmoraliza a mulher, aí começou o processo. Se ela fica naquela situação, você vem então com a escalada e vem as outras e as outras e as outras violências.
E tem a violência sexual, né, professora?
E hoje é muito importante lembrar que a violência sexual, e muitas mulheres não sabem disso, é importante lembrar que muitas vezes, que hoje o conceito de violência sexual não implica o ato sexual completo apenas, mas qualquer prática de característica sexual que é exercida contra a vontade da mulher. Então, tocar, passar a mão, fazer proposta indecorosa, assediar, tocar as partes íntimas da mulher, as partes genitais da mulher, ou obrigar a mulher a tocar alguém, né? Tudo isso, obrigar a práticas que a mulher não gosta, e isso pode acontecer, inclusive, dentro do próprio casamento. A gente tem uma pesquisa muito interessante, porque mulheres que têm parceiros, ou que são casadas, ou que têm relações mais estáveis, é muito, muito interessante que nessa pesquisa a gente pergunta primeiro assim: você já sofreu violência sexual? Deu algo em torno de 1 a 2%. Aí, quando a gente foi detalhando, você já foi obrigada a fazer algum tipo de atitude sexual que você não quis? Aí vem 60%. Você já teve relação sexual com seu marido no dia que você não queria? 70%. E por aí vai. Por quê? Porque essas práticas as mulheres muitas vezes não entendem como sendo violência sexual, que faz parte da sina dela, faz parte do papel dela em sendo mulher, de aceitar as regras impostas pelo companheiro.
Elza, esse número que citamos de 17 milhões de mulheres é próximo ao registrado no ano anterior à pandemia. Mas existe aí a subnotificação, né, professora? E é possível, então, que a violência contra as mulheres tenha aumentado?
As emergências aumentaram demais. Aumentou o número de feminicídio e aumentou também a chamada por segurança, por polícia e tudo. Mas as denúncias e as notificações, elas caíram. Então, a gente está até num dilema. Nós temos, assim, duas coisas que caminham no sentido contrário: o aumento de casos por um lado, mas a diminuição dos registros por outro. Então, isso pode levar a um 0 a 0, entende? Então, a gente precisa ter cuidado. Acho que aí são as condições perfeitas para a violência, o silêncio, as condições extremamente vulneráveis, porque grande parte das pessoas estão dentro de casas, todo mundo embolado, ali numa situação de medo, numa situação muitas vezes de grande vulnerabilidade, né? Muitas vezes sem o mínimo necessário para sobrevivência. Então, você põe tudo dentro de uma casa pequena, fechada, numa pandemia, pessoas que estão insatisfeitas, que estão com medo, que estão com fome, que estão juntas, que já tem o conflito, agora juntas o dia inteiro o conflito vai exacerbar, e aí que a mulher, muitas vezes, é a mais agredida.
Para as mulheres que estão nessa situação e decidem sair de casa, existem espaços de acolhimento, professora?
Existem, sim. Em BH, por exemplo, tem muitos. A gente conhece ali a Casa Tina Martins, tinha ali o Risoleta Neves, que encaminhava para os abrigos. Tem vários, e tem vários da própria Vara da Maria da Penha, tem abrigos que são secretos, tem vários abrigos. O que eu aconselho é que cada mulher, sempre que ela tiver uma situação como essa, que ela procure qualquer equipamento público, seja da saúde, seja da assistência social, seja da defesa social, e ali ela vai ser devidamente orientada para onde ela pode ir.
Esse medo de denunciar apavora cada vez mais as mulheres em situação de violência doméstica. Mas isso não é um impedimento para notificar o caso, não é, professora?
É muito comum a mulher notificar, buscar ajuda, buscar o amparo da rede sem fazer a denúncia, porque ela não quer denunciar esse homem. Quando tudo é denúncia, ela se ressente, ela acaba fugindo e ela acaba e não tem nenhuma coisa nem outra.
E quando a mulher escolhe fazer a denúncia, é melhor ela ir acompanhada?
Sim, de fato, é melhor que ela não vá sozinha, é melhor que ela vá acompanhada, porque o relato, a forma de receber, muitas vezes as mulheres são violentadas de novo e são maltratadas, e isso aí é outro elemento que a gente precisa superar.
A Lei Maria da Penha tem ajudado muitas mulheres neste momento, né, professora? E como pode acionar essa lei?
Para acionar a Maria da Penha, ela precisa fazer a denúncia numa delegacia e levar essa denúncia para acionar a Lei Maria da Penha. Muitas vezes isso se transforma numa via crucis, porque é onde ela chega, ela acaba sendo de novo também ridicularizada, etc.
E a rede de apoio, professora? É importante que essa mulher tenha família ou amigos neste momento?
É muito importante acompanhar, que a mulher procure alguém para falar sobre essa violência, que ela procure os serviços para dar retaguarda para ela, é para isso que os serviços existem, para que ela tenha uma certa tranquilidade, uma certa serenidade para seguir em frente com o processo que ela começa. Porque é muito comum ela dar um passo e recuar, porque ela se vê sozinha, desprotegida e completamente à mercê.
E aquele ditado, professora, que diz que briga de marido e mulher não se mete a colher. É hora de dar um fim nele, não é mesmo?
É o mesmo dizer assim, que eu vejo a injustiça e não me meto porque não quero me envolver. Ou seja, é ser cúmplice de uma injustiça. Isso não existe. Então, o mais importante de tudo é que todos entendam seu papel e a sua responsabilidade no combate à violência. É importante que a violência não fique em silêncio. Quanto mais a gente se cala, tanto mais a gente está dando corda para que a violência cresça, porque violência calada é sinônimo de mais violência.
Você que é mulher e se encontra nessa situação, sinta-se acolhida e não deixe de buscar ajuda. Denuncie! Encerramos mais uma série e agradecemos a professora Elza Machado por sua participação. Quem perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.fmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E não deixe de participar com a gente, hein, por meio de comentários, dúvidas, sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. Anota o número. É 031 98576 0326. Esta edição foi produzida por Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.